Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor.
Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast. Chegou a hora de começar a nossa retrospectiva anual e num ano diferente de todos que a gente viveu até então, muitos momentos únicos aconteceram no mundo dos games. E é claro que aqui no Razorcast a gente vai relembrar alguns dos grandes momentos de 2020. É claro que antes de mais nada você vai salvar a gente aí na sua lista de podcasts favoritos e se você não vai fazer comigo pedindo, faça por ele. Retornando ao Razorcast depois de tanto tempo, Gabriel Padovani, Padovinha, tu tá há mais tempo do que o nosso outro host aqui, né? Sem vir no Razorcast, não é verdade?
Cara, faz muito tempo que eu não apareço por aqui, mano, mas saudades, sempre bom estar aqui e trocar uma ideia com o senhor Garden, Luiz Felipe Garden. E hoje vamos falar dos highlights desse ano aí, né?
Teve muita coisa, cara, e é claro, não estamos aqui sozinhos. Estamos aqui com ele, Pedrão, Pedro Henrique Pedrão. E aí, Pedrão, retornando ao Razorcast também depois de muito tempo, no meio desse Razer Invitational, fazendo um monte de coisa. Como é que você tá?
Salve, salve, senhores. E aí, Garden, beleza? Vamos para mais uma, cara. Tô ansioso aí para esse podcast. Faz tempo que eu não venho. Vamos que vamos.
É, cara, e antes de mais nada, a gente tem que relembrar que foi um ano difícil. Foi um ano difícil pra gente aqui, foi um ano difícil pra vocês aí que estão nos ouvindo. Mas o importante é que tá chegando no final, cara. E se tem uma coisa que a gente sabe, é que a luta pode ser grande, mas a derrota sempre é certa.
Que isso.
Então fica aí essa mensagem.
Bye,
nada amigável.
Vai, Pedro Malfera.
Essa mensagem nada amigável aí pra vocês. Não, mentira, ano que vem vai ser melhor, sem sombra de dúvidas. E é claro que, como a gente já falou aqui no início, vamos trazer os grandes momentos do mundo dos games aqui em 2020. Quem começa é ele mesmo, Padovinha. Vamos então um por um, que nem a gente já fez em outras listas atrás. Padova, você começa.
Cara, não tem como falar de 2020, né, sem falar dele. O grande Cyberpunk 2077, que lança daqui a uma semaninha apenas. Tá todo mundo ansioso, roendo as unhas pra jogar. Só que, meu, esse jogo aí já deu muita dor de cabeça esse ano, né? Ele foi anunciado pela primeira vez, Cyberpunk, que a gente descobriu que ia existir isso. Foi lá em 2013, quando teve aquele trailer, você lembra, Garden? Que era uma mulher com as garras na rua, assim, a polícia atirando. Não sei se você lembra desse trailer antigo.
Lembro.
Então, aí eles deixaram esse trailer e a gente ficou aí uns 6 anos sem saber de mais nada. Até que ano passado eles revelaram que estava sendo produzido, que ia terminar e tal, e que ia ser lançado em 2020. O que o Cyberpunk ficou famoso por fazer, além da gameplay, além da história, dos gráficos, etc., foi os delays. Que, meu Deus do céu. O jogo foi anunciado primeiro para ser lançado dia 16 de abril desse ano, de 2020.
16
de abril? 16 de abril, tipo, 8 meses atrás, filho. 8 meses atrás era já pra ter lançado. Já tinha que ter zerado pelo menos as 4 vezes o Cyberpunk até essa altura do campeonato. Mas, aí que chegou a pandemia, veio de sopetão, a galera não tava preparada. Mesmo que tivesse preparado, eu acho que não ia lançar dia 16 de abril. Mas...
eu também acho que não ia não, mas vamos lá.
Chegou a pandemia e eles adiaram o jogo pra dia 17 de setembro. A galera ficou meio triste e tal, mas eles entenderam, a maioria falou, ah, melhor adiar o jogo do que lançar ele zoado, aí ok. Aí, chegando perto da data de lançamento de novo, já tava ali, seu comecinho de setembro, eles anunciaram de novo que eles iam adiar o lançamento mais uma vez. Dessa vez, de 17 de setembro, foi pra 19 de novembro, mais 2 meses aí, de espera. E não felizes com isso... chegando perto novamente da data de lançamento, eles adiaram por mais 20 dias, de 19 de novembro para o dia 10 de dezembro. A galera ficou meio receosa com a qualidade do jogo, né? Ele está sendo adiado tantas vezes, já teve alguns leaks, né? Os vazamentos de funcionários da CD Projekt Red falando que teve muito crunch, que é quando a empresa, não a empresa, né, mas você fica no trabalho muito além da sua carga horária para conseguir terminar o que você tem que fazer. Tá muitos boatos de conteúdo cortado, de downgrade nos gráficos, então o Cyberpunk vai chegar esse mês. Ainda tá no hype, mas tem muita gente que tá com o pé atrás pro Cyberpunk.
É, sem sombra de dúvidas, é um jogo aí que muita gente estava esperando. É, mas caraca, eu nem lembrava que era em abril, cara. Eu me lembrava de setembro. Agora, abril, meu Deus do céu.
Não bastava o jogo ter sido anunciado em 2013 para deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha por 7 anos. Os caras ainda dão 3, 4 delays aí para você ficar ligeiro, pra você não achar que é fácil.
O pior que eu tô vendo aqui na Wikipédia, o Cyberpunk, ele ganhou vários prêmios, né, cara? De melhor trailer, de elogio para gráficos especiais, o jogo mais aguardado. Tem um monte de... Ele tem 9 prêmios, velho. Desde 2013.
Eu acho que apesar das grandes polêmicas e tudo mais, assim, sem hypar, mas já hypando, o Cyberpunk vai ser o jogo que vai, assim, lacrar a como é que fala? A geração do PS5 e Xbox One. E abrir com o pé na porta a geração do PS5 e...
No contrário,
desculpa,
no caso.
Lacrar PS4 e Xbox One e abrir com o pé na porta PS5 e a Xbox Series X e S.
Cara, eu já acho exatamente o contrário. Eu acho que o jogo não vai vir tudo isso. Que é quando você fica com tantas expectativas, elas começam a se tornar irreais. E isso aí gera muitos problemas. É, então, ele potencialmente nunca vai atingir aquela qualidade que a gente queria. Mas tem tanta marca, tanta empresa, tantos criadores de conteúdo apostando no Cyberpunk, que assim, em alta ele vai ficar. Em alta ele vai ficar, com certeza. Vai vender um monte, vai ter um monte de gameplay, o algoritmo do YouTube vai jogar ele nas alturas, show de bola. Mas não vai ser tudo isso. Vai ser porque ele tá sendo, antes de tudo, um fenômeno de mercado. Não tem como tu ignorar o que estão fazendo pra que o Cyberpunk estoure, tá ligado?
Eu tenho medo que isso já aconteceu com o jogo antes, né? Que é justamente o Duke Nukem Forever, que teve, sei lá, 10 anos de espera pro jogo, e quando ele saiu com a pior nota possível do mundo, sabe? Então, tipo... Essa espera total pode ser prejudicial para o próprio jogo. Pô, a gente tá falando de 7 anos, cara. É muito tempo de desenvolvimento.
Alguns dos maiores jogos já lançados... Quer dizer, alguns dos piores jogos já lançados foram os piores justamente por ficarem muito tempo em desenvolvimento. Eu lembro... Tem o Duke Nukem Forever. Eu lembro do Daikatana. Daikatana foi um que atravessou algumas gerações até sair e realmente veio capado. É, mas no caso do Cyberpunk, eu acho que ele vai vir assim. Eu acho que ele vai ser um jogo bom. Só que hoje a gente, por tanto tempo esperando, a gente quer um jogo fenomenal, a gente quer melhor que The Witcher 3. E isso aí eu já acho que ele não vai ser.
É complicado, quando você tem o seu padrão de qualidade ali estabelecido no The Witcher 3, é complicado de você, fazer jus ao hype, né? Quando você tá tanto tempo assim hypando, ainda mais com a quantidade de problema que o jogo teve, é embaçado.
É, cara, e algo que também foi muito embaçado esse ano, pegou um bocado de gente de surpresa, foi o encerramento das atividades da Mixer. A Mixer, que surgiu como uma plataforma de streaming da Microsoft, em que havia ali uma integração com o Xbox e tudo, meio que para construir aquele ecossistema gamer da própria Microsoft, e que fez um investimento gigantesco trazendo alguns dos grandes nomes de stream do planeta, que foi o caso do Ninja e do Shroud, que foram trazidos pra dentro da Mixer.
Contratos milionários.
Contratos zilionários, né? Pô, o que o cara ganhou ali, cara... Olha, com certeza mais de $5,000 ele ganhou.
Se você acha que o Yantis farmou trocando de plataforma, é porque você não viu o Ninja, parceiro.
Exatamente.
O que eu acho mais absurdo disso, cara, é que o cara, a Mixer faliu, não teve nenhum postzinho falando obrigado pela estadia ou... É, tipo, simplesmente foda-se, abrir live no YouTube e é isso, vida continua.
Tchau e benção.
É, então, o que aconteceu no fim das contas foi que a Mixer, ela saiu do ar no dia 22 de julho e o redirecionamento era pro Facebook GG. E aí a Microsoft meio que fechou essa parceria com o Facebook Gaming, então haveria a migração de criadores de conteúdo da Mixer para o Facebook Gaming, um bônus de monetização e tudo. Porém, no fim das contas... Isso meio que aconteceu só pra dizer que aconteceu, só pra dizer que os criadores não ficaram descobertos. Porque Ninja e Shroud fizeram um retorno monumental para a plataforma roxa. para a Twitch. O Ninja, ele retornou, alcançou... Deixa eu confirmar aqui para vocês, isso mesmo. O pico dele foi de 110 mil espectadores no seu retorno à Twitch. Uma média ali de 60 e poucos mil. É, não chegou a ser tão alto quanto o retorno do Dr. Disrespect, do Shroud e tal, mas foi um número bastante expressivo, óbvio. Lembrando que o Ninja foi o cara que conseguiu o recorde da Twitch, com 700 mil pessoas assistindo ele jogando com Drake.
É, foi o cara do momento, né, em 2018 e tal.
Totalmente, ele foi o streamer que mais lucrou, ele foi o acho que, celebridade do esporte com maior engajamento em rede social, superou Cristiano Ronaldo, esse tipo de coisa. É, e quem retornou também, e ele que estava muito em baixa na Mixer, porque não conseguiu trazer quase ninguém, mas quando voltou pra Twitch, voltou lá no topo, foi o Shroud, conseguindo um pico de 200 mil pessoas assistindo ele em seu retorno triunfal.
Cara, e detalhe, né? Voltou com um cavanhaque, velho. Muito bizarro.
Não, ele voltou tiozão, tá ligado? Ele voltou... Sabe quando o Robinson Crusoe retorna daquela ilha deserta? Barbudo? Era Sim, ele, cara.
Exatamente.
Tinha nada na Mixer.
O cara foi pra Mixer, ele literalmente foi pra uma ilha deserta e voltou pra Twitch, tipo, onde todo mundo falou, mano, meu Deus, o que, que aconteceu com o Shroud, velho? Quem que é esse cara?
Aí ele falou assim, vocês não sabem pelo que eu passei, todas as lutas, as guerras, matei leão, matei animais selvagens, mas estou aqui de volta pra contar pra vocês essa história. Nunca mais façam isso e não saiam da Twitch. Mentira, né? Pode sair, cara. Vamos farmar dinheiro também, que vale a pena.
O storytelling, né, que os caras inventam pra fazer marketing é muito bom, né, cara? Não tem condição.
Vai me dizer que é mentira? Poxa, eu, se fosse ele, eu voltava barbudão mesmo, porque ele voltou com a barba bem feita, né? Foi no Bruninho ali, fez a barba dele, mas não era
pra
ele ter feito isso, era pra ter chegado.
Com o cabelo azul desbotado, zoadaço,
cara,
ia ser sensacional.
Teria sido incrível. Mas também rolaram outros lançamentos de plataformas, né, não, Pedrão?
É, exatamente. A gente teve um lançamento mais ou menos em agosto desse ano, do já então conhecido como Facebook In-Game, mas eles criaram um serviço de streaming de jogos na nuvem, que você pode jogar diversos jogos ali de mobile, jogos de celular, jogos de browser. Tem uma série de jogos ali que você pode aproveitar. E o mais legal também da plataforma é que ela, além dela ser uma plataforma de jogos na nuvem, ela acopla muito jogos indies. Pessoas que desenvolvem dentro do Facebook Gaming, jogos, eles podem ser jogados dentro dessa plataforma também. Então, de certa forma, você dá um boost ali e um apoio enorme para as pessoas que desenvolvem conteúdos independentes. Conteúdos não, né? Jogos independentes. O que isso vai de encontro com uma certa concorrência com a Amazon Luna, que é o novo serviço de streaming da Amazon. No Brasil ainda não tem um valor estipulado, mas as pessoas chutam que vai vir mais ou menos em torno de uns R$33, que ele custa $5.99. Então ele já vem com... Cara, ele tá vindo com um lançamento muito legal, mais de 100 jogos. Na verdade, o lançamento dele já aconteceu, foi 23 de setembro, mas só exclusivo nos Estados Unidos. Pro Brasil ainda, como eu não acessei, ainda não sei como tá esse serviço de streaming aqui no Brasil, mas... você tem uma gama aí de mais de 100 jogos, entre eles majoritariamente da Ubisoft. Inclusive, a Amazon inteligentemente está fazendo um serviço de streaming dentro da própria plataforma, né? Não sei se vocês têm Prime aí, mas no Prime você pode pagar mais para ter acesso aos filmes da Fox, aos filmes da Warner. Então você vai pagando a mais, aumentando o seu plano ali mensal para você ter mais filmes, né, mais conteúdos dentro da plataforma de streaming. E eles estão fazendo isso no Luna também. Então, pagando $5.99, você tem o Luna Plus, e pagando $14.99, você tem mais o Ubisoft Plus ali. Então é um negócio muito legal. Eu acredito, cara, eu gosto muito de ter o meu jogo sem delay. Eu gosto de ter, tanto que eu tenho um monitor 144Hz, porque eu gosto de ver a velocidade, gosto de ter desempenho máximo em todos os jogos. Eu não acho que essa onda de jogos cloud vai pegar. O que você acha? O que que vocês acham?
Cara, eu acho que é uma grande... Eu não digo que seria uma grande furada, porque o preço das plataformas às vezes pode ser uma coisa que chame a atenção pra você jogar um jogo de história e tal. Mas eu acho que não tem como isso substituir ter o seu próprio PC em casa, rodar numa qualidade e ter a imagem... Porque quando você roda no cloud streaming, a imagem tem que ter uma compressão assim pra você conseguir streamar isso. Então a qualidade não é a mesma de que você rodar o jogo nativo no seu PC, sem delay, com o gráfico lá em cima. Então é embaçado. Eu acho que pode ter algum nicho que isso daí vai ocupar, mas ele não vai de jeito algum trocar o ter um console ou ter um PC gamer de jeito maneira.
Eu acho, na real, o contrário, cara. Eu acho que... Com o tempo, com a melhora principalmente de serviços de provedor de internet e transferência de dados também, vai haver uma melhora considerável nesses serviços de jogos por streaming. O que essa galera tá fazendo hoje com a Amazon Luna ou com o gaming do Facebook, que tá ali dando primeiros passos mesmo, né? Eles mesmos falam que o serviço ele é só um primeiro passo para ir melhorando lá para frente. E o próprio Google Stadia também, eles ainda não estão perfeitamente preparados para que funcione, mas com o tempo tem tudo para funcionar e funcionar de uma maneira bastante razoável, ao ponto de você conseguir de fato jogar e ser mais prático jogar por ali do que jogar por um console, etc. O que eu acho que vai acontecer é que vai existir um outro nicho de... segmentos que precisam do jogo em altíssima qualidade, seja para criação de conteúdo ou para competitivo. E aí, nesses casos, você vai precisar ter um console. Nesses casos, você vai precisar ter o equipamento ali, o PC, com monitor 1.4.4. Não vai dar para você nunca comparar um Street Fighter, um Valorant em nuvem, com o Street Fighter Valorant ali jogando no console ou jogando no PC com o monitor 4.4. Mas para o gameplay médio, vai ser muito funcional. E algo que eu vejo, cara, não falo para daqui a 2, 3 anos, não. Netflix, cara, saiu há muito tempo atrás e ele foi ganhando espaço aos poucos e hoje a gente tem outras plataformas correndo atrás, outras produtoras correndo atrás para lançar seus serviços de streaming agora que já tem um ecossistema em que é funcional fazer aquilo. Agora, pro cara que... O cara que já vê vídeo no YouTube em 1080p e tem uma compressãozinha ali, mas pra ele aquilo ali já tá ok, ele vai usar e vai conseguir jogar numa boa. Basta que não tenha um delay, cara. Vale lembrar sempre também de outros exemplos como o xCloud da Microsoft. Tem no próprio Discord tem o Parsec lá, que você consegue jogar alguém hosteando o jogo e você podendo jogar da sua casa... Também funciona. Então, assim, existem possibilidades. Eu acho que vai ser o caminho daqui pra frente. Até porque a gente já teve outras tentativas de pessoas meio que querendo democratizar. Então, um jogo rodando em televisão. Não sei se vocês lembram do Batman rodando numa TV da Samsung. Que foi uma coisa que eu vi na BGS. Era na TV, não era no console. Disso, então, eu lembro, cara. Era no stand da Warner. Foi 2000 e... Eu vi isso em 2015, talvez seja por isso. Mas, enfim, tinha lá. Rodava zoado, óbvio que rodava zoado. Mas já existia essa tentativa. Então, assim, eu acho que vai virar. E ter console, ter PC vai ser minoria, vai ser nicho daqui pra frente.
Eu acho que faz sentido a longo prazo isso existir pros caras que são hiper mega casual. Puta, não tenho tempo pra nada, mas no final de semana eu quero jogar um game... lagado mesmo, só para ter experiência, para jogar alguma coisa. Então eu acho que isso vai acontecer. Mas no geral eu vejo as pessoas cada vez consumindo mais esse tipo de conteúdo. Por exemplo, um criador de conteúdo, como você disse, Garden, o cara não vai conseguir streamar de um Amazon Luna agora.
Não,
pode ser que daqui
não.
A alguns anos. Ou de um Google Stadia. E se ele conseguir, talvez ele frustre as pessoas que estão assistindo isso, saca? Então, tipo, eu não vejo isso como uma realidade pelos próximos 10 anos, pra ser sincero.
Eu vejo assim também, acho que pelos 10 anos não. Eu acho que inclusive porque pra criador de conteúdo, cara, vai ser necessário você ter um console, porque tu precisa de uma fidelidade gráfica ali pra tu enviar. Tu vai enviar, já vai estar comprimindo. Pô, tu vai receber um negócio por streaming... aí cai a tua qualidade de processamento de dados, sei lá, processamento não, de transferência de dados, por algum motivo tua internet deu um chabu, a qualidade já vai cair, a live que tu vai mandar já vai ficar ruim, então quer dizer, cara, não acho que vai funcionar pra criadores de conteúdo e pra competitivo não, agora pro casual vai rolar com certeza, cara, com certeza.
É, minha única preocupação é mais a questão do ping mesmo, porque vai ter que ter uma estrutura em cada país, em cada lugar, porque não tem como. Totalmente. Ainda mais aqui, por exemplo, no Brasil, tendo em vista a estrutura que tem no Brasil, provavelmente o servidor vai ser localizado em São Paulo ou no Rio, e aí tipo um cara que mora, sei lá, no Nordeste, qual que vai ser o ping que ele vai ter, quanto de delay que ele vai ter, entendeu? É complicado dar uma estrutura dessa.
Que já é o problema que o pessoal tem hoje no LoL, por
exatamente,
exemplo.
Exatamente, já é um problema. E a qualidade da internet que tem no Brasil ainda é muito precária. Até eu vejo que pode ter um futuro mesmo, mas até a qualidade do serviço de internet e a qualidade do servidor que as empresas que pretendem fazer esse serviço de streaming ter aqui no Brasil, eu acho que é bem complicado.
No Google Stage eu não sei dizer, mas pelo que eu vejo, pelo que eu consigo entender do Luna, é uma possível integração entre a Twitch e o Luna. Então imagina que, sei lá, o Shroud tá jogando um jogo novo, um lançamento, que tenha dentro do Luna. Então, tipo, talvez um cross-content. Vamos supor, o cara tá jogando For Honor. Ele tá jogando For Honor. E a galera que tá assistindo a Twitch com ele, talvez tenha alguma integração pra jogar, cair na partida dele, ou matchmaking do gênero. Que eu entendo que isso futuramente seria uma tecnologia interessante pra adicionar e também dar uma certa evidência pra essas plataformas de streaming. Porque o cara interagir, ele tá lá na Twitch, e ele dá um alt tab, abre o Luna para jogar alguma coisa com o cara ou algo do gênero, isso seria muito interessante, esse tipo de conexão. Que eu vejo muito bem, porque a Twitch já tá dentro desse mundo, né? As outras plataformas de streaming na nuvem, o Facebook também dá, porque eu tenho Facebook Gaming de streaming, e esse de jogo também daria, mas geralmente as pessoas estão vendo jogos que não estão dentro da plataforma de nuvem de jogos, são jogos diferentes, né, de console e tal, de PC, mas eu acho que seria uma integração legal, cara, e bem interessante para um futuro aí.
É, cara, vamos ver, porque enquanto isso não acontece, né, quem sabe em 2030 isso aí já vai rolar, 2030 você cobra o Razer Cash, se a gente acertou, se não acertou, mas enquanto 2030 não chega, em 2020 teve lançamento de console, né, Padova?
Exatamente, velho, esse ano saiu finalmente a próxima geração dos consoles aí, que é o PS5 e o Xbox Series S e X, né? Teve tanto, como sempre, né, como é toda geração, sempre fica aquele embate, aquela batalha entre a Sony e a Microsoft pra quem vai sair por cima, né, pra quem vai ter o melhor console, mas eu acho que essa geração saiu bem balanceada, ainda mais porque cada console tem o seu ponto forte ali. O PS5 chegou tendo como as features mais importantes dele, assim, que é o SSD ultra rápido, os tempos de carregamento no PS5 são absurdos, o jogo carrega muito rápido, não tem tela de loading, então, cara, eu vi alguns gameplays, o pessoal abrindo o Spider-Man Miles Morales, cara, é absurdo, o jogo carrega instantaneamente, não dá nem tipo 20, 30 segundos, você tá da tela do PS5 dentro do jogo e já tá jogando a sua missão lá. É, tipo, absurdamente louco isso. O PS5 já tá com Ray Tracing, que antes era exclusivo das placas da Nvidia, então ele já tem uma tecnologia que faz o Ray Tracing também, e o PS5, pra baratear um pouco, eles fizeram também uma versão do console que vem só com HD, né? Não vem com o leitor de Blu-ray para você ler os DVDs, então eles falam que é a versão digital somente. E eu acho que o que mais vendeu o PS5 para todo mundo foram os exclusivos, né? Que os exclusivos da PlayStation não tem como bater de frente. Apesar do Xbox ter algumas franquias muito da hora, como Halo, como Gears of War, PS5 tem God of War, tem Final Fantasy, tem É, agora foi o exclusivo, que foi o remake do Demon's Souls, que, cara, tá sensacional. Eu já vi alguns games.
Tem
ali.
Todos os jogos da Naughty Dog que são exclusivos.
Os jogos da Naughty Dog, que são... É, como...
Insomniac com Marvel's Avengers. Marvel's Avengers não, é Marvel's Spider-Man.
Então, cara, é muito complicado bater de frente com a Sony quando se fala em questão de jogos exclusivos. Agora, uma questão que a galera já não gostou tanto assim do PS5 é que a retrocompatibilidade dele é só com PlayStation 4. Você não vai conseguir jogar jogo de Play 3, nem de Play 2 e nem de Play 1 no PS4. No PS5, desculpa.
Só aqueles que já eram emulados para PS4.
Exato, só aqueles já estão na PS Store, exatamente.
É, e tu vai ter que comprar de novo, basicamente, assim. Que você já teria que comprar de novo. Então, se tu tem o GTA San Andreas lá, original de PS2, você não pode jogar ele no PS4. Você tem que comprar pra PS4. Se tu comprar a versão de PS4 do GTA San Andreas que foi lançado pra PS2, primeiro, talvez você seja um pouco trouxa. Segundo, você vai poder usar esse no PS5. Mas é só isso. Retrocompatibilidade de PS4 apenas.
É, então, comparado com o Xbox Series, né? Que agora a Microsoft veio com o pé no peito e falou: meu, você vai poder rodar jogo até do primeiro Xbox lá. Todos eles, Xbox, Xbox 360 e Xbox One, vão rodar no Xbox Series X. A retrocompatibilidade do Xbox é completa. Tipo, todos os jogos rodam nele. Agora, uma coisa que a galera tá falando que o PS5... Galera não, né? Reviewers, qualquer lugar que se for, que eles estão falando muito bem, é do controle do PS5. Que tem aquele feedback tátil, controle háptico, né? Que eles chamaram de DualSense. A galera falou que o feedback que esse controle te dá é muito diferente do que qualquer outro controle teve até agora. É uma vibração muito mais sensível, muito mais... ele consegue te dar uma imersão muito maior no jogo. Também tem o gatilho do controle, né, o L2 e R2. Ele tem um force feedback ali, quando você tá atirando com a arma, ele dá um tranquinho. Então é uma coisa sensacional.
Que irado.
Que só o DualSense ali consegue passar. O controle do Xbox é muito bom, mas ele não tem essa tatilidade que o DualSense tem. Agora vamos falar, já falei um monte do PS5, vamos falar do Xbox Series, né? Assim como o PS5 tem a versão normal e a versão digital, a Xbox foi mais além. Eles fizeram o Xbox Series X, que é com os gráficos em 4 até 8K, o Xbox vai rodar. Tem um hardware absurdo. E o preço também é mais alto. Mas eles fizeram o Xbox Series S, que está sendo considerado pela maioria dos reviewers e dos sites da internet como o grande custo-benefício. Porque ele está sendo a porta de entrada para uma galera aí entrar na nova geração, né? Porque o Xbox Series S, deixa eu só confirmar o preço aqui.
Acho que estava R$2.800 aqui no Brasil, o Series S. Isso aí, inclusive, já era um problema, né? Porque no lançamento tinha o Xbox Series S e tinha o Xbox One S. E o Xbox One S, ele é branco. E o Series S, ele também é branco. Mas o One X, que é diferente do Xbox One e que é diferente do Xbox One S, ele é preto também e grande. Mas não é tão grande quanto o Xbox Series X.
A galera de marketing da Microsoft pecou demais aí, porque podia ter...
Falta ali um coordenador de nomes, porque, né? Alguém pra nomear isso
era
aí.
Era só nomear, dar um nome diferente, sair desse XXS, parece um trabalíngua, né, velho? É complicado.
Muito trabalíngua.
Então, aqui no Brasil, eu achei os preços aqui. A Microsoft anunciou que o preço sugerido a partir de 10 de novembro do Series S era de R$2.800, comparado com o PS5, que chegou a mais de R$5.000 aqui. E o Xbox Series X, que é a versão full do Xbox Series, que tá por R$4.600. Ainda assim é um valor alto, mas se você, por exemplo, pegar o Series S com a Xbox Game Pass, que é o jeito que a Microsoft encontrou de vender o seu peixe aí de uma maneira incrível, é o Game Pass. Você pega o Series S, com o Game Pass você tem acesso a uma cacetada de jogo irado. Por, tipo, R$30 por mês, é isso? Eu nem lembro o valor também. É um valor...
Até mais barato, R$19.
É um valor muito ok, muito de boa, mais barato do que o seu Netflix com 4 telas aí, com certeza. E você leva um monte de jogo pra casa e, tipo, com lançamentos. Tem jogos novos, tá chegando aí. Agora em dezembro vai chegar no Game Pass o Doom Eternal, que é um jogaço que saiu esse ano. Então é sem condições.
Vai chegar o Control também pra Xbox.
Pro Game Pass ou pra Xbox?
Isso, pro Game Pass, chegando
dia
3.
Cara, então são dois lançamentos absurdos. Você vai pegar os dois e muito mais por R$30 por mês. E você pode jogar à vontade, não tem limite. É muito louco isso, é sensacional. É isso, gente, o PS5 ele tem ao seu favor o controle, o SSD muito rápido e principalmente os jogos exclusivos. O Xbox tá mais ali do lado do custo-benefício do Game Pass. E também o Xbox Series X ele tem, inclusive se for ver do lado tipo, de informações brutas, né, sem levar em consideração o software e tal, o hardware bruto do Xbox Series X é mais forte do que o do PS5, mas questão de gráfico ali, desempenho, tá bem parelho a coisa. Mas a nova geração tá prometendo bastante.
Sem dúvida nenhuma, Padovinha. E algo que também vale a pena falar, né? Porque quando a gente pensa nessa disputa entre consoles, não tem como não lembrar de uma outra disputa muito importante que aconteceu nesse ano. Eu diria que talvez a mais importante desde a grande disputa de consoles que acontece desde lá da Nintendo com a Sega, que é a disputa entre Epic Games e Google e Apple. Então, basicamente, Google e Apple de um lado e a Epic do outro com o Fortnite, que foi uma das coisas mais inesperadas, porém esperadas, mas no fim das contas inesperadas mesmo, ninguém imaginava que aquilo ia acontecer, que aconteceram em 2020, cara, que, assim, cara, foi gigantesco. Vamos lá, olha, vou precisar aqui meio que dar uma contextualizada na situação, mas vai ser bem rápido. Seguinte, você só podia adquirir V-Bucks através da App Store ou através ali do Google Play, se você fosse jogar no mobile o Fortnite, né?
Pelo celular. Ou tablet.
No celular, isso. Celular e tablet, correto. E aí você meio que pagava uma taxa, né, pra Google e pra Apple. E aí a Epic falou, quer saber, ó, a partir de hoje não tem mais isso. E lançou a compra de V-Bucks direto no aplicativo. Quando eles fizeram isso, eles quebraram, violaram uma das regras de um dos termos de serviço da App Store e da...
É por aplicativo ou no site, Garden?
Não, então, mas eu sei que era pela App Store.
Pela App Store, isso. Pela Epic, né?
Não. Isso aí, a Epic Games Store é no... É do PC.
Não, porque a App Store é do Google,
não é? Não, a App Store é da Apple, no iOS, no iPhonezinho. Você comprar, inclusive era mais caro comprar pela App Store, porque você tinha que pagar a taxa que, se eu não me engano, era de 30%. Isso aí. Você pagava uma taxa pra poder comprar as V-Bucks, porque precisava passar pela App Store.
Certo.
E aí, a Epic chegou e falou, olha, não vai ter mais isso. Você compra direto do nosso aplicativo, não paga nada pra Apple. O que a Apple fez? Imediatamente, violando os termos de serviço, tirou o Fortnite da App Store. Se você já tinha instalado, beleza. Se você não tinha, um abraço. Na hora, a Epic Games foi lá e lançou o Free Fortnite, que era um vídeo que fazia referência a uma propaganda da Apple de muito tempo atrás, que fazia referência ao filme 1984, que fala de uma distopia e...
Ditadura.
E uma população lutando pela liberdade de expressão, etc, etc, etc. E eles fizeram esse comercial em que aparecia lá o bonequinho do Fortnite quebrando uma maçã gigante que estava na tela, exatamente como no comercial original da Apple. E levantando essa campanha, Free Fortnite já entrou com um processo falando que queria liberar porque não sei o que, e queria poder vender as V-Bucks sem a App Store pegar uma parte, e a Apple falando que não era assim, a Play Store da Google mesma coisa. No fim das contas, Fortnite removido das plataformas mobile. Se você já tinha, legal, se você não tinha, um abraço. No caso, no...
E onde que a Google entra nisso tudo?
A Google foi a mesma coisa. Na Play Store aconteceu exatamente a mesma coisa. O Fortnite já era oferecido ali, você conseguia baixar por lá. Se você comprasse, você pagava uma taxa pra Google também. e eles removeram. A diferença é que no Android você consegue baixar por um site em separado e instala o APK, mas aí você precisa de opções de desenvolvedor, um pouquinho mais complicado, mas dá. No iPhone não, é impossível. Mas a Epic processou porque ela quer isso tudo. E aí é que vem o detalhe importante. Por que a Epic estaria fazendo isso? Porque a Epic, e aí você já tem essa informação aqui no Razercast, a Epic estava com planos de lançar o seu próprio launcher para plataformas mobile, em que as taxas são menores, exatamente como ela fez com a Steam, lançando no PC a Epic Games Store, dando o jogo de graça e com taxas menores para quem distribuísse o jogo através de lá. E aí conseguiu vários exclusivos pela Epic, como Death Stranding, conseguiu... Acho que o próprio Control também era. E ela tava querendo fazer isso. Algo que, inclusive, quase aconteceu...
Borderlands 3 também foi exclusivo. Borderlands 3.
Algo que, inclusive, quase aconteceu e que, de acordo com advogados da Epic, a Google barrou, é que a Epic foi proibida de, em parceria com a OnePlus e a LG, que são empresas que fabricam celulares, lançar um celular que já vem com o Fortnite pré-instalado, que viria nos celulares da OnePlus e da LG nos Estados Unidos. E a Google barrou e falou que não. Isso aí é uma alegação dos advogados da Epic. Ou seja, a gente está vendo aí uma batalha gigante em que Google e Apple, de um lado, estão com o monopólio de lojas de aplicativo, mobile, e a Epic está querendo entrar. Outro detalhe importante também, a Epic já permite que você adquira o Fortnite através da loja de aplicativos da Samsung.
É isso que eu ia falar. Tem certeza que consegue pegar lá. Não foi a Samsung que entrou no...
Não. Então, esse OnePlus e o da OnePlus e o da LG, o Fortnite já vinha pré-instalado. O da Samsung, se você tem um celular da Samsung, você consegue baixar pela loja pela App Store da Samsung, vamos dizer assim. E lá você paga uma taxa menor também. Comprar V-Bucks por lá é mais barato do que era pela Google Play. Mas isso aí são vários detalhes da treta que povoam tudo, mas essa batalha aí vai ficar ainda maior. E, cara, começou em 2020. Basicamente é isso, é algo muito complexo, não vai acabar agora, eles estão em processo nesse exato momento, né? Estão ali em litígio, aliás, essa é a palavra certa. Estão em litígio legal e vamos ver como que isso vai se desenrolar,
por enquanto,
mas isso
quem tá perdendo é você, né, jogadorzinho, seu querido gamerzinho que ficou sem o Fortnite no celular. Uma sacanagem.
Tu sabia que alguns celulares da... alguns iPhones, iPhone com Fortnite pré-instalado, tava saindo por $1,000 no eBay? Olha que coisa.
O eBay é uma coisa.
Mas então, eu acho que o jogador nem acaba perdendo, né? Porque reter eles já têm. O cara não instala o jogo e desinstala toda semana. O problema é são novos jogadores, né?
Exatamente.
Uhum. Isso é o grande caso. Mas eu acho o seguinte. Eu acho completamente abusivo as taxas dos apps. Google Play e App Store. Mas sem eles, basicamente... Eles são a vitrine da coisa, né? Então, sem eles, o jogo não é alcançado. Sem eles, o jogo não é... Eles já têm toda a API para instalar no teu celular, fácil, prático. Então, eu acho que sim, deveria ter uma certa taxa que a Epic deveria pagar para essas grandes companhias, principalmente as que drivam audiência para o jogo ter a quantidade de players que ele tem, né? Mas, assim, é super abusivo, eu acho osso. Acho complicado mesmo.
Mas nem só de treta, né, Pedrão? Vive o jogadorzinho médio, né? Também teve muito jogo bom, né? Chegando aí em 2020.
Teve muito jogo bom, cara. Um deles, que a gente pode falar, foi o Fall Guys, que foi uma verdadeira febre, né? No começo do ano. Ele foi lançado ali, não foi bem no começo do ano, na verdade, né? Foi já no segundo semestre. Ele foi lançado em agosto e, cara, na primeira 24 horas do jogo, ele conseguiu nada mais, nada menos que 1,5 milhões de jogadores simultâneos. E durante a semana ele vendeu mais de 2 milhões de cópias. Eu particularmente confesso que joguei um dia de Fall Guys. Nem um dia, né? Umas 4 horinhas. Eu me cansei muito rápido, que é um jogo extremamente repetitivo, e se você jogar solo, você não vai se divertir quanto você
Jogar com os amigos, né?
Esteja jogando com seus amigos. Dois problemas que eu acho muito grande, um deles é justamente jogar solo e o outro é você ter um máximo de jogador, fazer uma sala de no máximo 4 jogadores. Eu acho isso bem zoado, poderia ter muito mais assim, você poderia ter tipo um Discord com 10 amigos jogando e tirando uma onda ali. Então a gente teve o Fall Guys, a gente teve também Animal Crossing que já tá na 8ª edição, não é quase nenhuma novidade, mas lançou pro Nintendo Switch, foi uma febre também, conseguiu chamar a atenção de muita gente, foi um jogo bem interessante. A gente teve em 2020 também um marco que foi muito grande, foi com o Among Us, não é bem um lançamento, mas o Among Us ele foi lançado em 2018 e até então tinha ali uma média de 300 jogadores por mês. Nos melhores, os desenvolvedores registraram um pico de 1.800 pessoas jogando, mas isso foi lá atrás, no início do jogo. Aí, do nada, um streamer começou a fazer live de Among Us durante as raids que ele fazia, um streamer de LoL, o Soda Popping. Isso começou a popularizar absurdamente e chegou na graça da Coreia do Sul e no Brasil. Que os caras, inclusive, os desenvolvedores, falam que um dos motivos do sucesso do game foi por causa desses dois mercados, que as pessoas estavam jogando absurdamente. Detalhe, nem servidor brasileiro o Among Us tem. Quando você vai jogar Among Us, tem que jogar com 160 de ping ali na América Central e tal. Então, foi um estouro também. Aí as pessoas aprenderam como jogar, principalmente aqui no Brasil, com as lives do Cellbit, com Metaforando. Foi um sucesso muito legal, juntando... Isso pode até se dizer que foi um case de sucesso, contando com influenciadores. Foi um jeito dos caras conseguirem atingir muita gente ali num curto período de tempo. Isso é bem legal. O que mais que a gente tem, Garden?
Tem o Valorant, pô.
O Valorant, verdade. O Valorant.
Pedrão esqueceu do game que ele mais joga. Na vida.
O Valorant é um jogo que, na minha opinião, teve um dos melhores lançamentos e hypes da história. Eles fizeram, até então, nunca tinha feito antes, um acordo com a Twitch. Que as pessoas que eles entregaram, obviamente, a chave para alguns influenciadores, e as pessoas que assistissem o Valorant durante o período do Closed Beta tinha a chance de ganhar uma key, e isso perdurou por muito tempo. Durante, sei lá, semanas, o top 1 da Twitch era o Valorant, porque as pessoas queriam conseguir uma chave para jogar o Closed Beta. E, na minha opinião, foi um sucesso de lançamento. O jogo teve o impacto que ele necessitava ali, né? Até porque você está colocando o jogo numa categoria muito disputada, que é o FPS, onde que hoje o CS já domina. Então, você tem aí uma certa dificuldade para conseguir converter esses jogadores que majoritariamente são do CS. Eu ainda jogo com alguns caras que jogam LoL, mas majoritariamente os caras são de CS. Você vê que o cara fala, me passa uma Eagle, e não é aquela arma que parece...
Sheriff.
Sheriff. Isso, nem eu falo Sheriff. Tá?
Me passa Ninguém Eagle. Fala Sheriff, tá ligado?
Tipo...
Ao ponto de que a AWP deles é a Operator, né? Que é OP
em português. Exatamente.
E OP em inglês, né? Mas enfim, OP e AWP é a mesma coisa, cara.
Ninguém fala, tipo, me passa Spike, fala, ô, oh, passa C4 aí, me dá C4, vai no outro bomb. Então, muitos jogadores de CS estão indo pro Valorant, o que é muito legal, porque a Riot já sabe como criar uma comunidade, já sabe como criar a cena competitiva, e os caras, não sei se vão dar Ctrl-C, Ctrl-V no que eles fizeram no League of Legends. Eu acredito que não, porque são categorias de jogos diferentes, mas eles já estão criando um circuito internacional, já estão criando um circuito nacional, já fizeram diversos outros campeonatos menores com grandes publishers aqui no Brasil, como o First Strike da Gamers Club, e fizeram
BBL.
Com a BBL, fizeram Fusion, então, tipo, eles já estão se movimentando, então o jogo tem menos de um ano, ele já tem uma cena competitiva absurda, coisa que é difícil você reter, né, esses jogadores dentro de um jogo que foi lançado em tão pouco tempo. E é isso. Mais alguma coisa, Gardenzão?
Não, acho que isso aí é perfeito. E agora chegou o momento da gente fazer aquelas menções honrosas de jogos que chegaram nesse ano aí. Deixo também aberto para Pedrão, Padovinha trazerem também. Os que eu coloquei aqui foram o Hades, que foi um jogo indie que pegou muita gente de surpresa. Ninguém estava esperando um lançamento tão, tão bom, tão sólido, tão perfeitinho. Já nesse fim de ano, já tava todo mundo pensando, ah, beleza, vai ser... Agora é Cyberpunk e acabou o ano. Mas não, chegou o Hades e não apenas ele chegou muito bem, como ele inclusive beliscou uma vaguinha ali na categoria de melhor jogo do ano do The Game Awards. E também colocar dois remasters maravilhosos, que foi o Mafia, que pega o primeiro jogo da série e dá um tapa fenomenal e se torna praticamente um outro jogo. E o Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2, que a gente se apaixonou também, trouxe tudo que a gente queria de Tony Hawk e já não tinha há tanto tempo, finalmente chegou. E agora, para trazer uma novidade que eu aposto que você não sabe sobre o Tony Hawk, vem ele, Renato Cavaleira.
Eu sou Renato Cavaleira, jornalista, pesquisador, roteirista, e eu vou fazer do skate o que ela não vai skater. Eu queria aproveitar que falamos de Tony Hawk para contar um motivo obscuro para a franquia ter morrido. Tudo começou quando a produtora do game, Activision, renovou o contrato com o Tony Hawk para fazer 13 jogos em 13 anos. E isso deixou em desespero tanto o estúdio que fazia os jogos, a saudosa Neversoft, quanto o estúdio que fazia os ports, a Vicarious Visions. Afinal, como fazer 13 jogos da mesma franquia em 13 anos sem cansar a fórmula? Em meio a experimentalismos falhos com histórias e jogabilidades novas, os desenvolvedores da Neversoft desestressavam com guitarras de plástico jogando Guitar Hero. Só que a Activision adquiriu a franquia Guitar Hero. Com isso, a Neversoft foi escolhida perfeita para fazer a terceira versão do game, já que os funcionários já conheciam muito bem a franquia. Como resultado, Guitar Hero 3 é considerado o melhor da franquia, enquanto que Tony Hawk in Proving Ground, que foi feito ao mesmo tempo de Guitar Hero 3, é visivelmente um jogo inacabado. Por quê? Porque a Neversoft preferiu Guitar Hero. E dessa forma, o estúdio ficou responsável apenas pela franquia musical, enquanto Tony Hawk foi para um outro estúdio menor chamado Robomodo, recém-criado, que tinha a missão de fazer um periférico de plástico para a franquia. Igualzinho Guitar Hero, só que um skate com sensores de movimento. O problema foi o timing. Não só a franquia Tony Hawk não estava indo bem, como o mercado estava saturado com esses periféricos que atolavam em casa, com guitarras, baterias, mesas de DJ e agora também skate de plástico. E foi assim que Tony Hawk e Guitar Hero morreram juntos. Que ironia, né? A Neversoft fechou as portas com os últimos funcionários, ateando fogo na escultura com um olho espetado que representava o logo do estúdio. Mas essa história termina bem, calma. Em 2020, Tony Hawk Pro Skate voltou à vida com um novo jogo. Esse foi feito pela Vicarious Vision, que estava lá desde o começo, fazendo os ports dos jogos. E assim pudemos escutar Charlie Brown Jr. enquanto curtimos as manobras radicais novamente. Eu sou Renato Cavaleiro e estarei sempre trazendo novos conteúdos e curiosidades aqui pro Razercast. Aguardo o seu feedback no meu Twitter e no meu Instagram, @ Renato Cavaleira. Segue lá que tem mais curiosidade dos games. Buenas!
Mas ó, tem outros, cara. Tem Warcraft 3, o Reforged saiu esse ano. Tem muita coisa, cara.
O Reforged saiu esse ano?
Saiu esse ano.
Do War 3?
Acredita nisso? Nem eu acreditei quando eu vi.
Mas esse daí tem que ser a menção horrorosa, né, não?
É, exatamente.
Não, o jogo veio bonito, pô. Ali, pra gente que queria só jogar o modo história, tá show de bola, não tá não?
Não, teve vários reviewers tacando pau nesse jogo aí.
Não, eu acho que o modo história dá pra rolar sim. Mas é porque a história não mudou, né? O negócio é, tipo, todo o conceito por trás. O multiplayer também ficou bem ruim.
Eu acho que dimensão honrosa desse ano tem que ser o Ghost of Tsushima, velho. Ghost of Tsushima, não joguei, mas gostaria. já vendeu 5 milhões de cópias e tá aí participando do Game Awards também. Sensacional esse jogo.
Ah, eu lembrei de uma outra menção horrorosa aqui também, mas deixa pro momento propício. Quer colocar alguma menção honrosa, Pedrão?
Eu gostaria de colocar uma menção honrosa do... Na verdade, né? Um jogo que eu sou apaixonado também. Sou meio suspeito de colocar essa menção honrosa, mas é pro Watch Dogs. Eu gosto. Gostei muito do primeiro. Gostei muito mais ainda do segundo. E o Watch Dogs Legion... Eu vi, não, vi algumas gameplays, vi o trailer e sou apaixonado pelo todo o tema. Eu acho que ele merece estar aí nessa lista.
Olha, tem Doom Eternal que também chegou esse ano e vale essa menção honrosa. O próprio Demon Souls também, que sobreviveu ao hype da galera que é fã de Souls-like, que é uma galera chata, maluco. Não se sinta ofendido, você que é fã de Souls-like, mas é uma galera exigente, é exigente.
Só tem pentelho, não tem jeito não.
Ali, tá vendo, ó. Olha o outro ali, ó. Eu tô virando um, cara. Eu tô jogando Bloodborne e tá... Tá me consumindo isso, cara. De uma maneira positiva, maluco. Pô, esse jogo é bom mesmo. Eu entendo você, fã de Souls-like. Os jogos são bons mesmo. E agora chegou a hora das menções horrorosas. A gente começou bem aqui com... Eu vou primeiro falar dos casos mais sérios. Aí depois a gente vai pra zoeira. Que, cara, não tem como a gente não falar. Tom Clancy's Elite Squad,
Deus,
jogo de celular que chegou e basicamente você controla uma força-tarefa com os maiores agentes de jogos da Ubisoft. Então, Caveira lá do Rainbow Six, o próprio... Como é que é o nome do... O Sam Fisher do Splinter Cell. Você controla essa galera, mas olha o objetivo. O objetivo é você controlar protestos que estão rolando na cidade. A justificativa... do tema ali, né, da temática do jogo, do enredo, é que esses protestos estão sendo encabeçados por uma organização terrorista, criminosa, que tá querendo o mal do planeta, e é isso aí. Porém, as imagens que eles usaram de referência foram, em especial, a imagem do punho levantado, que é uma figura central do movimento...
Né?
Isso, do movimento negro norte-americano, e que... estava em alta por conta do Black Lives Matter, que era exatamente o que estava rolando naquele período. Então, assim, o jogo...
E vocês chegou... é um esquadrão de elite que amassa os caras que estão...
Exatamente. Exatamente.
Já não bastava o jogo não ser grandes coisas. Ainda os caras me metem essa história toda errada. Aí, mano, não tem como defender.
Meu irmão, foi bizarro. Assim, eu entendi, eu olhei e eu falei, cara... Cadê o departamento VDM da Ubisoft pra olhar isso aqui e falar, mano, não. Enfim, deu problema, voltou, removeram as imagens, mas o jogo ainda vai ser lançado. Então, fiquem com isso na cabeça, né? E também os casos de abuso sexual, tanto na Ubisoft, que também rolou, quanto na EVO, né? Que foi o maior torneio de jogo de luta, inclusive esse ano. A EVO foi cancelada por conta desses casos. As empresas tiraram o seu jogo ali, a Capcom ia ter jogo... Na EVO, a Bandai ia ter jogo na EVO, tiraram tudo, falou, galera, o problema não é online ruim não, o problema é, vocês têm que resolver isso aí, foi uma mancha incrível na comunidade de jogos de luta, vamos ver como é que eles vão fazer pros anos que estão vindo, mas menção horrorosíssima, nem existe essa palavra, mas horrorosíssima, e é claro também, teve um monte de tralha sendo lançada. O Warcraft 3 Reforged tá aí, como o próprio Padova já falou. Tu lembra de algum outro? Genshin Impact. Vou colocar a dimensão horrorosa aqui sim.
Aí, respeita, não, por favor. Isso.
Vou colocar sim.
Aí,
Gacha.
Isso.
2020, jogo Gacha e a galera caindo.
É foda, o jogo explora o dinheiro, mas o jogo é bom, filho. Respeita.
Tá de brincadeira. O outro ali, o colega que fica apostando em roleta na internet, tá fazendo a mesma coisa que vocês que estão jogando Genshin Impact. Não pode, galera. Não pode.
Tirando essa parte do Super Pay to Win, roleta pra cacete, Genshin Impact é um jogo bom. Eu queria fazer uma menção honrosa, inclusive, desculpa a Bandai, tá? Eu sei que vocês mandaram esse jogo pra gente, mas não tem, não tem condições de jogar o jogo dos Velozes Furiosos.
Sabia
não.
Que
era isso. Não tem condições alguma, o jogo é horroroso, todo bugado. Cara, ele é a menção horrorosa de 2020 e 2021, porque não vai ter coisa pior do que ele até 2021, velho.
Olha que a indústria se supera, hein? Toma cuidado.
A indústria se supera, hein? O Cyberpunk tá vindo aí. Não, mentira. Olha mentira, que zica. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Eu tô abaixando minhas expectativas. Eu aprendi que é assim que se faz. Tem que abaixar as expectativas pra tu poder aproveitar. Se eu deixar lá no alto, eu vou sofrer. Então, a gente vai assim, né, cara? Tem alguma menção horrorosa aí que você quer trazer, ô Padovinho?
Cara, menção horrorosa?
E aquele Resident Evil lá?
Pior que eu não sei, velho. Eu não joguei tantos jogos esse ano, não. Eu fiquei mais
Resident Evil mesmo.
O Resistance, que é tipo multiplayer.
Nossa, o Project Resistance, é verdade, cara. Ó, que o Resistance, ele era pra ser só o multiplayer. Aí a Capcom aí quer saber, vamos deixar ele mais redondinho, né? Vamos tacar aqui um modo história junto. Mas pode ser meio largado. Qual é esse modo história? Resident Evil 3. Brother, eles pegaram o jogo que todo mundo tava esperando. Caparam.
Nossa,
fizeram, é pegaram verdade. A história, assim, o jogo ele é bem programado, isso aí a gente não pode deixar de dizer. Porém, boa parte da história que fez o Resident Evil 3 ser o que ele foi, simplesmente foi removida e o modo história que você tem ali é pela metade. Então, cara, muita gente, assim, pistola, youtuber gritando, então, um monte poxa, gente que queria aquele jogo depois do remake do Resident Evil 2, que é fenomenal. Queria aquele jogo e veio daquele jeito. Daquele jeito.
É, né? Project Resistance nunca vai ser Left 4 Dead 2. É isso que a gente tem pra dizer.
É, cara, nunca vai ser um Evolve. Nunca vai ser nada disso, infelizmente. Evolve era multiplayer, como é que fala? Não é desproporcional, né? É.
Assimétrico. Tem um nome
pra isso. Assimétrico, isso. Multiplayer assimétrico. Um cara grandão, boladão. E quatro fraquinho. Evolve foi que trouxe isso, acho que lá atrás, né? E Project Resistance tá aí pra fazer a mesma coisa e falhar miseravelmente. Mas pior que falam que o Project Resistance é legal, maluco. Pior de tudo é isso.
Ah, eu acho que o conceito de multiplayer que eles fizeram, que é tipo, são quatro cara contra um. É tipo, é um cientista maluco que joga zumbi, tem armadilha no game e tal. Contra quatro survivors lá, né? Então, tipo, eu acho que o conceito é meio zoado, cara. Ou faz um negócio que todo mundo joga junto e mete um PVP, ou, cara, se limita, sabe? Continua no cooperativo lá do Resident Evil 4, 5... 4 não, né? Mas Resident 5, 6... Que você
Não fala de multiplayer normal, não, que senão a gente vai ser obrigado a lembrar de Resident Evil Umbrella Chronicles, acho que
Umbrella
é esse.
Chronicles,
mas aí
você já tá
Umbrella
puxando.
Corpse, aliás.
Tá... Umbrella não, é Corpse. Não, não, é...
Não,
é Umbrella não? Academy, não é? O Umbrella Academy.
Não, Umbrella Academy é a série de TV.
Não,
é Umbrella Corpse. É Umbrella Corpse, pela madrugada.
Não é o que você tá falando que você... É no período do Resident Evil 2, você joga com o squad lá da Umbrella, né? Que vai recuperar o T-Virus.
Não, então, tem o Umbrella Chronicles, que você joga como squad da Umbrella mesmo, que aí eu acho que até o Wesker aparece, mas o Umbrella Corps é o que é o multiplayer. Ele é especificamente multiplayer e é tenebroso, brother. Tenebroso. Eita, jogão dolorido. Foi o que veio imediatamente antes do Resident Evil 7. Que é, brother, o Resident Evil 7 é bom, né? Mas o Umbrella Corps é chateado, cara, é chateado. Pior do que ele, acho que só o Gaiden, que é lá do Game Boy Color, que também é.
Meu Deus.
É? Tu já jogou esse? Se jogou...
Não joguei.
É, cara, então nem joga. Já ouviu, já foge. Já vai bem longe dele. E com isso, acho que raspando o fundo do baú pra gente dar aquela risada... A gente encerra esse primeiro Razercast de retrospectiva. Ainda tem mais retrospectiva vindo por aí, sim. Fiquem de olho, tem esporte pra falar, tem um monte de coisa. E a gente vai trazer isso tudo e muito mais aqui no Razercast. Show de bola, pessoal?
Show de bola, Gardenal.
Show de bola.
Então vamos que vamos. Um grande abraço para todo mundo que nos ouviu até aqui. Não se esquece de marcar o Razercast na sua lista de podcasts favoritos. Manda essa lista para aquele teu brother que ou acha que Genshin Impact é bom demais, ou acha que Tom Clancy Elite Squad estava certo. Eu nem falei de você, eu nem falei teu nome. Se doeu, eu não sei porquê, não sei porquê. E até semana que vem. Valeu!
Falou!
Falou!